Boa noite a todos e todas, e também um feliz Dia dos Pais aos papais que estão aqui e os que estão nos acompanhando. Deus abençoe a todos. Quero ler a palavra de Deus hoje à noite no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e aproveitando o ensejo do dia, lhes falar sobre santidade e paternidade, ou Deus como modelo de paternidade. E a experiência de paternidade como uma experiência de santidade, ou a santidade como uma experiência de paternidade, conforme a paternidade de Deus. É mais ou menos por aí que a gente vai conversar hoje à noite. E eu leio Mateus capítulo 5, esse trecho do Sermão da Montanha, do Sermão do Monte, e começo a ler no versículo 43. Mateus capítulo 5, verso 43. Diz assim, palavras de Jesus: Vocês ouviram o que foi dito? O que foi dito é: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos, até os homens corruptos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos, até os que não conhecem a Deus fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Jesus chamava Deus de Pai e nos ensinou a chamar Deus de Pai. E estabeleceu a perfeição para Deus e estabeleceu aqui a perfeição como critério de relação com Deus. E nós pensamos isso mesmo, que santidade tem a ver com perfectibilidade, santidade tem a ver com perfeição. Ser santo é ser perfeito. E, de fato, há indícios e sugestões bíblicas para a gente pensar mesmo dessa maneira. Por exemplo, quando Deus fala com Abraão, no capítulo 17 do Gênesis, Deus diz a Abraão, que é chamado o pai da fé, Deus diz: anda em minha presença e sê perfeito. E Paulo, quando escreve aos cristãos, já no Novo Testamento, ele diz, o apóstolo Paulo, que ele ensina, ele instrui, ele aconselha, ele exorta, ele adverte, ele encoraja as pessoas, para que todas as pessoas se tornem perfeitas em Cristo Jesus. Ele fala isso na carta aos Colossenses. E Jesus diz que nós devemos ser perfeitos como é perfeito o nosso Pai que está no céu. Mas a perfeição bíblica é bem diferente da perfeição como nós a compreendemos na nossa cultura ocidental. Nossa cultura ocidental é muito mais herdeira da mentalidade grega do que da mentalidade bíblica, hebraica. A gente precisa fazer essa ressalva. Eu me lembro do tempo em que eu tive o prazer e o privilégio de dar aulas na Faculdade de Teologia Batista, aqui em São Paulo, mesmo seminário onde eu estudei e me graduei em teologia, e eu dava aula de pregação e fazia parte da disciplina ouvir os alunos. Eles pregavam e nós, os professores, avaliávamos. E eu tinha um companheiro, um professor, e nós dividimos essa responsabilidade, esse sagrado encargo. Eu me lembro aquela noite em que o aluno levantou-se para pregar, baseado no Salmo, e leu o Salmo que diz: Bendize a minha alma ao Senhor. E solenemente fez a declaração: Alma, o que é alma? Platão diz que alma. E o meu colega professor levantou-se na mesma hora e disse: Pode parar, pode, chega. Senta. Não permitiu nem que o rapaz terminasse a frase e nem deu oportunidade que ele levasse adiante o seu sermão, interrompeu de imediato e disse: como você ousa usar um filósofo grego para explicar uma poesia hebraica? Como você ousa usar Platão para esclarecer uma poesia do saltério bíblico? Porque, de fato, as lógicas, elas são muito diferentes. A lógica da filosofia grega, a respeito da perfeição, é aquela realidade imutável. Perfeito é aquilo que não muda. Porque se muda, não era perfeito. Se muda para melhor, não era perfeito. E se muda para pior, deixa de ser perfeito. Então não muda. O conceito de perfeição é estático. E a perfeição é a ideia de algo sem defeito. E na lógica de Platão, essa realidade perfeita existe no mundo ideal. No mundo real não existe perfeição. E nós vivemos a angústia e a tensão constante entre o real e o ideal. Vivemos sempre comparando a realidade com a idealização. E evidentemente que estamos sempre aquém do ideal. Não temos a perfeição aqui. A armadilha desse pensamento, que faz um certo sentido, é que de fato aqui não existe perfeição. Mas a segunda armadilha é que os autores bíblicos, eles não eram amigos de Platão. Eles não conversavam com Platão. Eles não eram filósofos gregos. Eram hebreus e falavam de perfeição em outras categorias. Por exemplo, aqui mesmo, Jesus vai falar que perfeição não tem nada a ver com coisa sem defeito. Realidade estática, imutável. Jesus está dizendo que a perfeição não é perfectibilidade moral. A perfeição é relacional. Não é algo que é perfeito em si, mas é uma relação. Uma relação de Deus com as pessoas, justas e injustas. Os bons e os maus. A perfeição aqui é amor. Não é ser sem defeito. A perfeição de Deus, que Jesus nos encoraja a buscar, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês, ele diz: vejam como o Pai Celestial de vocês se relaciona com a sua criação. Vejam como o Pai Celestial de vocês se relaciona com os bons e os maus, os justos e os injustos. Ele faz levantar o seu sol e derrama chuva sobre bons e maus. Então, sejam perfeitos como o Pai Celestial de vocês é perfeito. Isto é, amem tanto os bons quanto os maus. Amem os justos e os injustos. Ele não está falando de perfeição. Na verdade, eu acredito que ele está falando que a perfeição na Bíblia é justamente a capacidade de conviver com o que não é perfeito. É justamente a capacidade de lidar com o que não é perfeito. E não obstante o fato de perceber que não existe a perfeição, não rejeitar o que não é perfeito. Não dar as costas ao que não é perfeito. Não abrir mão do que não é perfeito. Mas amar. E por isso é que eu leio essa escritura e falo: mas é injusto. É mal. E a Bíblia fala que Deus não gosta. Por exemplo, a Bíblia diz assim, que Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Deus não gosta de pessoas soberbas. Deus tem preferências. Deus gosta de alguns e não gosta de outros. Mas Deus ama a todos. Daí a gente entende que amar é diferente de gostar. Amar é querer o bem, gostar é querer perto. E quando você lê os evangelhos, você percebe que Jesus não gostava de todo mundo. Existiam pessoas não gostáveis. Inclusive, Jesus criticava essas pessoas com certa contundência. Jesus falava contra elas, contra o seu comportamento, contra a sua postura. Jesus conseguia identificar as pessoas más e injustas do seu tempo. E não gostava muito delas, mas amava. Porque amar é querer o bem. Amar é fazer pelo bem. Gostar é querer perto. Por isso que Deus levanta o seu sol sobre justos e injustos. Deus dá chuva para os bons e os maus. E o que ele faz? Ele preserva a vida dos bons e dos maus, dos justos e dos injustos. Amar é sustentar a vida, indiscriminadamente. Mesmo das pessoas que não são gostáveis e das pessoas que não gostamos. A questão é que quando a gente pensa quem são as pessoas que nós não gostamos ou quem são as pessoas não gostáveis e quem são as pessoas más e injustas, nós imediatamente pensamos em gente ruim, em gente com a vida torta, gente que não se comporta com o nosso padrão moral, gente que não vive da maneira certa, gente que é descaradamente pecadora, é explicitamente transgressora e transgressiva. Essas pessoas nós facilmente as identificamos como injustas e más. Mas quando você lê os evangelhos, e se você tivesse a oportunidade de perguntar para Jesus, acredito eu, Jesus, de quem o senhor está falando aqui, esses maus e injustos? Provavelmente ele diria assim: eu estou falando dos doutores da lei. Eu estou falando dos fariseus. Eu estou falando justamente não desses que você olha e diz não são perfeitos. Eu estou falando justamente dos que acreditam que são perfeitos. Não daqueles que nós olhamos e percebemos imediatamente que são maus. Eu estou falando daqueles que se acham bons. Aqueles que se olham no espelho e aprovam-se a si mesmos. Nas palavras de Jesus, por exemplo, quando ele conta a parábola do fariseu e do publicano, ele fala de um homem que confiava na sua própria justiça. Gente que se acha boa, que se acha de bem, que se acha correta. Gente que confunde sua opinião e sua perspectiva do mundo com a verdade. Gente que tem muita certeza, gente que dita regra para todo mundo, gente que corrige todo mundo, gente que está sempre certa e quer enquadrar todo mundo na sua bitola de percepção de como a vida deve ser. As pessoas que são assim, elas são legalistas, elas são moralistas, elas se tornam intransigentes, elas se tornam opressivas. Porque elas são perfeitas demais, elas são boas demais, elas se consideram exemplares. E porque se consideram exemplares, acreditam que todas as pessoas deveriam concordar com elas, viver do jeito que elas vivem e se comportar da maneira como elas se comportam. Elas sabem viver, elas sabem o que é melhor para você. E elas dizem assim: eu estou fazendo isso por amor. E tentam impor sobre você a sua perspectiva de vida. Essas pessoas são perigosíssimas. Essas pessoas, a gente tem que ter cuidado com elas. Eu não sei se você assistiu. Se não tivesse filmando, eu falaria bastante outras coisas. Mas eu não sei se você assistiu o debate. Eu assisti e eu vi o Cabo Daciolo falando. Eu fiquei com medo dele. Eu fiquei com medo dele falando assim, porque ele representa, né? Eu não conheço pessoalmente, não estou falando dele, estou falando da personagem pública que eu vi num debate, da caricatura de uma figura. Estou falando de uma personagem, não de uma pessoa. Mas aquela personagem que eu vi falando do jeito que estava falando, em nome do Senhor Jesus, que sabe corretamente, exatamente como nós devemos ser, como o mundo deve ser, como a sociedade deve ser, como o Brasil deve ser, e que diz assim, eu vou impor a justiça. Eu estava ouvindo um discurso, outro dia, dele, ele disse assim, que os militares do Brasil são frouxos, porque já passou do tempo deles interferirem na bagunça que é esse Congresso e colocarem a casa em ordem. A gente tem que tomar muito cuidado com gente que quer colocar a casa em ordem. Eu fiquei com medo. Eu falei assim, se eu discordar dele, eu acho que ele me bate. Ou me prende. E se eu demorar muito para concordar com ele, quem sabe ele me tortura. Ele me considera como inimigo. E como eu sou inimigo do que é certo, do que é verdade, do que é puro, eu sou do mal, e ele é do bem. E o mal a gente extirpa, a gente mata, a gente corta pela raiz. Já pensou se Deus pensasse assim? Nós não estaríamos aqui. Eu não estaria aqui. O nosso Deus, ele faz levantar o sol sobre bons e maus, justos e injustos. Ele ama, ele não gosta, mas ele ama. Ele protege a vida. Ele convive com essa nossa liberdade. Nos criou a sua imagem, a sua semelhança, nos criou livres. E convive. E por isso que padece por amor. Olha, isso não é muito parecido com a paternidade? A nossa própria paternidade. Ou a paternidade mesmo biológica, ou se você não tem filhos e filhas ainda, se você não é pai nem mãe, você tem pessoas do seu afeto, do seu amor, e que você vê que na sua opinião estão tomando decisões equivocadas, indo por caminhos de autodestruição e caminhos de destruição, e que você gostaria de ir lá, pegar aquela pessoa, abrir a cabeça dela e colocar dentro da cabeça dela aquilo que você acha que é o certo, aquilo que você acha que é a verdade, aquilo que você acha que é bom para ela. Mas eu tenho filhos. E eu me lembro quando os meus filhos não eram gostáveis. Mas eu sempre os amei e os amo. Eu imagino quando eu não era gostável para eles. Você já ouviu filhos dizendo para o pai ou para a mãe, eu te odeio, bater porta. Acontece, né? E é muito engraçado, sabe o que eu fico pensando? Quando é que o filho diz assim para a mãe, eu te odeio? É que a mãe mandou fazer lição. Arrumar o quarto, tomar banho, escovar dente, largar o celular e dormir, comer brócolis, te odeio. É interessante isso. E eu fico pensando, por que que a gente reage às pessoas que querem o nosso bem e tentam impor a sua vontade sobre nós? É porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós não servimos para viver sob controle opressivo. Porque Deus não é assim. Nós não gostamos quando as pessoas tentam impor sobre nós a sua vontade, enfiar goela abaixo a sua vontade, a sua opinião e a sua verdade. Porque Deus não é assim. Deus, ele faz levantar o sol sobre bons e maus, justos e injustos. Deus convive com a nossa rebeldia, com a nossa rebelião. Veja que interessante quando a gente lê a parábola do filho pródigo, aquele filho que diz ao pai, me dá a minha parte da herança. Na verdade, as palavras da Bíblia são muito fortes. Dá-me o que é meu. Dá-me o que é meu. E o pai dá. E aquele menino vai, e vai para um caminho de autodestruição, e vai se machucar, e vai se ferir. Mas o pai não o mantém preso. O pai não o mantém aprisionado, o pai não coloca ali uma coleira, não o põe numa gaiola. O pai sofre de amor enquanto vê seu filho chegando ao ponto de comer com os porcos. Mas o que é extraordinário nessa parábola é que aquele menino que está longe do pai tem memória da generosidade, da bondade, da gentileza, do senso de justiça do pai. E ele diz assim, o meu pai cuida bem, inclusive dos seus trabalhadores. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou falar com ele, pai, pequei. E quando ele volta, o pai de fato o recebe, faz para ele uma festa. Por que é que temos dificuldade de lidar com pessoas que tentam impor sobre nós as suas verdades? Porque a maioria dessas pessoas tenta fazer isso de uma maneira estúpida. Tenta fazer o que é certo, com aspas ou sem aspas, da maneira errada. Tenta fazer isso de maneira não gostável. Mesmo às vezes estando falando a verdade, arrume seu quarto, tome seu banho, faça a sua lição, escove os dentes. Com Deus nós aprendemos a amar as pessoas que não são gostáveis. E a tratar as pessoas não gostáveis de maneira a suscitar no coração delas o desejo de gostarem de nós. O caminho de Deus não é a imposição. O caminho de Deus não é o controle. O caminho de Deus não é o chicote. O caminho de Deus é a cruz que seduz. O apóstolo Paulo diz assim, o amor de Cristo nos constrange. É o amor que constrange. Não é a força que constrange. Não é o argumento que constrange. Não é o poder que constrange. E também não é o milagre que constrange. É o amor que constrange. Por isso Deus ama. Deus ama e seduz. E quando nós ouvimos a voz do amor e nos rendemos ao amor de Deus, nós passamos a amar a vontade de Deus como se fosse a nossa. E na verdade essa é uma linda oração de Santo Agostinho. Ele dizia assim, Deus, ensina-me a fazer a tua vontade como se fosse a minha. Não é uma imposição, não é uma castração, não é um controle, é uma relação de amor. Por isso é que santidade tem a ver com relações. Relações de amor, especialmente com as pessoas que não são gostáveis. E as pessoas que não são gostáveis geralmente são aquelas que se acham modelos de perfeição, de correção, de integridade, de justiça. Agora, o pior é quando as pessoas que não são gostáveis moram na nossa casa. Dorme na mesma cama que a gente. Muito difícil. E há duas coisas que a gente faz quando as pessoas não são gostáveis, ou a gente pode fazer. Primeira coisa que a gente pode fazer é odiar. E Jesus falou, né? Não odeie. Não odeie. Ame. Mas tem uma coisa mais sutil que Jesus fala. Ele diz assim: se vocês amam apenas aquelas pessoas que vocês gostam, tá. Qualquer um ama as pessoas que gosta. Não tem vantagem nenhuma. Agora, no versículo 47, que nós lemos aqui em Mateus 5, ele diz assim: e se vocês saudarem apenas as pessoas que vocês gostam? A saudação. Isso eu aprendi a meu respeito, eu não sei como é que funciona com você, mas comigo funciona assim, é uma coisa que eu trato. Está diante de Deus. Já passei por poucas e boas. Assim, eu não odeio as pessoas, assim, não hostilizo, não grito com elas, não revido, não respondo mal, não bato de volta. Não, eu mato. É mais fácil. Bem mais simples. Mato. Eu me lembro esse dia que eu disse para um amigo que me machucou, me feriu, me traiu, me senti traída. Na verdade, eu não sei se ele me machucou, me feriu ou me traiu. É, eu me senti ferido, machucado e traído. Aí eu fui conversar com ele, olhei para ele e falei assim: ó, para mim você morreu. É o que Jesus está dizendo. Ed, você parou de dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Eu falei: é, morreu. Não diz bom dia para morto. Boa noite, boa tarde, morreu. O que é não saudar? É ignorar a presença. E as pessoas que não são gostáveis para nós, nós podemos odiá-las e hostilizá-las. Mas o ódio é primo e irmão do amor. O ódio, odiar, hostilizar, infernizar a vida de uma pessoa, é uma forma de continuar amando. É continuar dentro da vida dela e mantendo-a dentro da nossa vida. O oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é a indiferença. É o para mim você morreu, eu não te dou nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Você já ouviu histórias de casas onde o marido levanta e não dá nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite para a mulher? Ou a mulher não dá para o marido? Ou o filho entra e sai e não dá nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite? Os pais não dão bom dia, nem boa tarde, nem boa noite? Eles se ignoram, eles só habitam o mesmo espaço geográfico, mas eles se ignoram. Um não sabe da vida do outro, um não compartilha das dores, das alegrias, das tristezas, das bênçãos, dos projetos, dos sonhos, dos fracassos, das frustrações, das dificuldades, das esperanças. Se ignoram. Cada um solitariamente vivendo a sua coletividade chamada família. Jesus está dizendo: não. Quando as pessoas, elas não são gostáveis, nós fazemos o sol levantar sobre elas. Quando as pessoas deixam de ser gostáveis, nós começamos a chover sobre elas, para que brote nova semente, para que brotem novas flores. A Bíblia Sagrada diz isso, que nós não devemos nos deixar vencer pelo mal, mas devemos vencer o mal com o bem. Fazer o bem. Amar o inimigo. Amar os não gostáveis. O que é santidade? Santidade é isso, é dar bom dia para os outros. Numa sociedade como nós estamos vivendo, de intolerância, de intransigência, de discursos e de cultura de ódio, a gente tem que ter muita santidade. Santidade para não hostilizar, para não odiar, para não vingar. Santidade para não julgar, para não ostracizar, para não eliminar, para não excluir. Santidade para dar bom dia, boa tarde, boa noite. Santidade para não ignorar. Santidade. E veja como a nossa sociedade é. Nossa sociedade desliga e liga no celular, né? Eu excluo você do meu grupo de WhatsApp. Saio do seu. Você falou coisas que eu não gostei, eu saio do grupo. Falou no meu grupo coisas que eu não gostei, eu tiro você do meu grupo. Simples assim. Aí eu já não preciso mais te dar bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Aí Jesus vem para mim e fala assim: Ed, vamos conversar um pouco sobre santidade. Santidade tem a ver com relações. Relações, especialmente com as pessoas que não são gostáveis. E especialmente aquelas que cultivam o nosso espaço mais imediato de convivência. Porque são essas as que nos machucam e nos ferem mais profundamente. Nesse domingo, ou nesse ocaso, nesse anoitecer, o fim de dia dos pais, eu faço um apelo para você. Um apelo para esse tipo de relação de paternidade com as pessoas. Essa paternidade aqui de Deus. De amar as pessoas não gostáveis. E amá-las de um jeito gostável. Na expectativa de que a nossa ação suscite no coração dessas pessoas que elas gostem de nós. Porque aquelas que nós olhamos e tratamos como não gostáveis, quem sabe elas não olham para nós dizendo, não gostável é você. Quem sabe num domingo como esse nós podemos de fato pedir a Deus que nos dê a capacidade de amar as pessoas que nós não gostamos, as pessoas que não gostam de nós, porque assim nós seremos filhos do nosso Pai que está no céu. Que Deus te abençoe e te visite com paz, com reconciliação e com a capacidade de amar os não gostáveis. E que Deus te abençoe e sopre no seu coração um vento do Espírito Santo, que você seja uma pessoa gostável. Você seja uma pessoa gostável, amável. Martinho Lutero disse que o amor de Deus não se destina ao que vale a pena ser amado. Porque quando Deus nos encontra, nós não somos gostáveis. Mas a graça de Deus derramada sobre nós cria o que é gostável, o que vale a pena ser amado. Então que o Espírito Santo de Deus sopre sobre nós e faça de nós pessoas gostáveis. Amém.